De Olho na Cidade.
A lama das barragens rompidas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, começa a chegar em cidades vizinhas, como Barra Longa. A tragédia ocorrida ontem vitimou uma pessoa. Eu estou aqui com a repórter Maria Dulce Miranda, que acompanhou durante toda essa manhã os desdobramentos do ocorrido. Maria Dulce, boa tarde. Quais que são as novidades, as notícias mais recentes desse acidente?
Pois é, Vinícius, boa tarde. 500 pessoas que estavam ilhadas por conta do desabamento de duas barragens no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, já foram resgatadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 350 pessoas passaram pela triagem na Arena Mariana, campo esportivo do município. Algumas delas foram enviadas para hotéis providenciados pela mineradora Samarco e casas de família. Ainda segundo os bombeiros, 13 pessoas estão desaparecidas e uma morte foi confirmada, a de Cláudio Fiuza. O Hospital João 23 atendeu 5 feridos, todos sem risco de morte. Já no Hospital Monsenhor Horta foram 8 atendimentos, sendo que 6 já tiveram alta e 1 está em estado estável.
Nesse caso, o Hospital Monsenhor Horta fica em Mariana, não no distrito, né?
Isso, em Mariana.
Uhum.
Os impactos chegaram a outros municípios da região, como você mesmo disse, na cidade de Barra Longa, a 40 quilômetros de Mariana. O nível do rio Gualacho subiu e quebrou 3 pontes, do Gualacho, das Curvinas e do Gesteira. Com isso, o distrito de Gualacho ficou ilhado e, nesse local, casas e igrejas foram destruídos. No centro da cidade, o rio tomou conta das ruas e a cidade está inundada. Em Mariana, neste momento, 105 homens dos bombeiros e da Defesa Civil Estadual estão realizando as buscas no local. De acordo com o responsável pelas buscas, Major Cruz, o trabalho deve durar dias, já que está sendo dificultado pelas adversidades no terreno.
Nós temos algumas dificuldades que são inerentes ao tipo de ocorrência, né? É uma ocorrência que nós podemos definir como complexa. É um tipo de ocorrência que nós não vamos chegar ao desfecho dela em coisa de uma hora, duas horas. Então gasta-se um tempo maior, até em detrimento das condições aqui do terreno, o volume de massa que foi deslocado, essa necessidade de fazer uma busca muito minuciosa para que a gente possa obter isso no processo dela. O objetivo nosso é encontrar todas as pessoas com vida. Então, enquanto houver expectativa de vida, continua o nosso trabalho.
Ô Dulce, e hoje o governador Fernando Pimentel e o ministro da Integração foram lá para Mariana para poder fazer, né, sobrevoar a área junto com o prefeito. Eles fizeram algum pronunciamento depois disso?
Pois é, na verdade, o governador Fernando Pimentel sobrevoou a área. Logo depois, o prefeito Duarte Júnior sobrevoou. A gente ainda não tem notícias do ministro, se ele já chegou ou não.
Ah, sim.
E em coletiva, agora no final da manhã, o prefeito Duarte Júnior, do PPS, destacou a atuação dos professores após o acidente, que salvaram as crianças que estavam em aula naquele momento, e a gente confere agora o áudio que foi concedido pela Rádio FOP Educativa.
A escola, a gente tem que parabenizar muito a diretora e os professores, que agiram muito rápido, eles foram extremamente inteligentes, eles conseguiram tirar os alunos. Eu tive informações de alguns moradores que alguns alunos mais velhos correram para a parte de baixo, que o risco era correr para a parte de baixo, mas a grande maioria foi para o local da parte de cima, e é onde eles conseguiram se salvar. Mas alguns moradores me disseram que viram alguns alunos ainda correndo para a parte baixa, que é onde o risco foi maior. Mas não ainda tivemos a confirmação do que pode ter acontecido.
Dulce, a tragédia ocorreu na hora que muitas pessoas, funcionários da Samarco, estavam trabalhando. O sindicato, eles já se manifestaram, eles estão já aí tentando, acompanhando esse caso para saber a situação desses funcionários, desses trabalhadores?
Pois é, Vinícius, eles estão acompanhando sim, e para o sindicato Metabase em Confidência, que são os sindicatos desses mineradores, o acidente aconteceu devido à negligência da mineradora, já que outros pequenos acidentes já haviam acontecendo. E segundo o presidente do sindicato, Metabase em Confidentes, Valério Vieira dos Santos, o número de mortos é 16 e o de desaparecidos é 45.
Bem diferente do que está sendo divulgado pelos bombeiros e pela prefeitura, né? Vamos ouvir ele falando então.
Até agora a gente tem notícias de 16 mortos e 35 desaparecidos que podem estar soterrados nessa lama que vazou da barragem da Samarco. É um acidente de proporções enormes. Falam-se, inclusive, que nesse distrito pode ter acontecido também em torno de 8, 10 vítimas fatais. Então esse número pode aumentar. Nunca vi acontecer um acidente de proporções iguais a essa. É uma tragédia enorme, mas que tem nome, tem endereço e CPF. Esse acidente e outros acidentes que estão acontecendo nas áreas da Vale e da Samarco são de inteira responsabilidade das empresas. Ao diminuir o número dos trabalhadores, para baixar o custo da empresa nessa crise econômica, exigir que os trabalhadores que ficaram exerçam funções cada vez maiores para cobrir a produtividade dos trabalhadores que foram demitidos, aumentando o risco de acidentes por falta de vistoria, por falta de instrumentos de trabalho.
Pois é, Vinícius. E aí, ontem à noite ainda, o presidente da Samarco, Ricardo Vescosa, se manifestou em vídeo postado na página do Facebook da empresa, que é a Samarco mineradora responsável pela extração de minério de ferro na região, e afirmou que ainda não há causas para o acidente e que o trabalho agora é para socorrer as vítimas.
O rompimento foi identificado na tarde de hoje e a Samarco imediatamente acionou o seu plano de ação emergencial de barragens, colocando em ação, juntamente com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e outras instituições competentes, todas as ações previstas nesse plano e mobilizando todos os esforços necessários para priorizar o atendimento e a integridade das pessoas que estavam trabalhando no local ou que residem próximas às barragens. Nesse momento também não podemos confirmar as causas e a completa extensão do ocorrido, bem como o número de vítimas. Nosso foco, eu repito, nesse momento crítico é a preservação da integridade das pessoas e do meio ambiente.
Dulce, e com relação à cidade de Mariana, eles já decretaram situação de emergência para poder facilitar a captação de recursos, para poder ajudar os desabrigados?
Pois é, Vinícius, a expectativa é que ainda na tarde de hoje essa situação seja declarada, mas como o prefeito estava em reunião com os responsáveis da Defesa Civil, ainda não foi declarado. A gente está aguardando essa situação de emergência.
Confirmação, né?
Isso.
Tá certo.
Bom, em nota ainda na noite de ontem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou que uma equipe do Núcleo de Emergências Ambientais já está no local para tomar as providências e dois comitês para avaliar as causas do acidente foram instaurados. O governador Fernando Pimentel está em Mariana, sobrevoa a região do acidente, como a gente já havia dito, e participou da coletiva no fim da manhã e em áudio cedido pela Rádio FOP Educativa, afirmou que o Estado está utilizando todos os esforços.
Não temos o cálculo ainda das vítimas, nós não sabemos ainda precisar. A empresa levantou cerca de 13 desaparecidos, mas esses são da frente de trabalho lá dentro da própria empresa. E nas localidades nós não temos ainda esse levantamento, está sendo feito o cadastramento aqui pela Prefeitura, pela Defesa Civil do Estado, com todas as providências que estão sendo tomadas agora para atender os desabrigados, para localizar os que até agora não foram localizados. O bombeiro está trabalhando, trabalhou ontem à noite inteira, continua trabalhando, eu estive pessoalmente lá no distrito de Bento e depois em Paracatu. As nossas equipes estão lá, estão com apoio da Defesa Civil Nacional, está aqui o ministro Gilberto Ock, a Integração Nacional e o general Adriano, que é comandante da Defesa Civil Nacional. Enfim, tudo que pode ser feito está sendo feito.
Bom, e na tarde de hoje, o ministro de Integração Nacional, Gilberto Ock, técnico da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que já estão em Mariana, devem fazer uma visita, acompanhar as ações de socorro e assistência às vítimas. E ainda segundo o site do Planalto, as unidades do Exército Brasileiro próximas ao local do acidente, em São João del Rei e Belo Horizonte, já estão de sobreaviso para auxiliar na busca de sobreviventes e que a Defesa Civil Nacional está em contato permanente com o governo do Estado e, havendo necessidade, os recursos federais serão utilizados na região.
Sim, e ainda não há, existe um boato não, né? Na verdade foi registrado, né, Dulce, pela UNB, Observatório Sismológico da UNB, um abalo sísmico ali na região, né? Algumas pessoas estão utilizando isso como justificativa para o acidente, né?
Pois é, vamos lá então. As informações do Observatório Sismológico da UNB é que foram registrados, na verdade, cerca de 10 abalos sísmicos, sendo que dois deles puderam ser sentidos. Já os demais eram de menor magnitude. Então, os dois primeiros. O primeiro às 2 horas e 2 minutos, com magnitude de 2,5 graus na escala Richter. E o segundo às 2 horas e 3 minutos, com 2,7 graus de magnitude. Os outros abalos próximo à região tiveram magnitude inferior aos 2,5 graus. Mas ainda não se sabe, Vinícius, se esses abalos podem ser a causa da queda das barragens do Fundão e Santarém, que são as barragens aí de Mariana.
Uhum.
E aí, no levantamento das barragens realizado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, a situação das duas barragens em avaliação por auditor próprio em 2014 era estável. E eu conversei agora de manhã com o professor da Escola de Engenharia da UFMG, Aloysio Saliba, e em entrevistas ele me explicou que está muito cedo para procurar as causas do acidente.
Tá certo, Dulce. Então a gente ouve aqui essa entrevista, vou agradecer desde já a sua participação, e qualquer novidade você volta aqui com a gente para nos atualizar sobre esse caso.
Quais que são as possíveis explicações para esse acidente? Já dá para a gente pensar em alguma coisa?
Não, ainda é muito prematuro falar sobre isso, sabe? Porque as barragens, elas têm inúmeras possibilidades de falha, né? De acidente. Então é muito prematuro, assim, acontecer um acidente, né? Sem nem conhecer nada sobre como é essa barragem, né? Como que ela foi construída, como que ela é operada, você ficar falando especulando sobre as razões que levaram a esse acidente. Ainda não dá pra gente fazer um diagnóstico em relação a isso, não.
Mas só para ouvir te entender, do que essas barragens são feitas e qual que é a função delas dentro do processo de mineração?
Então, as barragens de rejeito, elas têm, na verdade, um objetivo que é de, além de conter um resíduo do processo, né, que é o rejeito, de permitir a recirculação de água. Hoje, graças a esse artifício, né, as mineradoras conseguem recircular de 80% a 90% da água que usam no processo. Então, isso é um fato muito positivo em relação à necessidade de água da mineradora. Você pode ver que nesse momento de crise, né, elas estão conseguindo atingir um percentual de recuperação de água nessa ordem, né? Então, esses reservatórios, eles têm uma função de decantar. Você joga esse rejeito na forma de uma lama, os sólidos vão decantar no reservatório e você vai conseguir recircular essa água, voltar com ela para o processo, reutilizando. Ao final da vida útil da barragem, então ela vai estar com o reservatório todo preenchido por sólidos, né? E aí você vai proceder à fase de, se a barragem estiver no final da vida útil, você vai proceder ao que a gente chama de descomissionamento, ao fechamento dessa barragem, onde você tenta reintegrá-la ao ambiente, né? Faz um processo de reabilitação e tudo mais. Ou então você passa para um alteamento, onde você vai expandir a capacidade para dispor mais material.
Essa barragem, ela é feita de cimento? De que ela é feita?
Não. Então, as barragens, existem inúmeros tipos de barragem, né? De quando a gente está falando em relação à estrutura barragem, o maciço. Tem barragens que são feitas com solo compactado, tem barragens que são feitas com enrocamento, né? Barragens de concreto, inclusive barragens que são construídas com esse próprio rejeito, tá? Isso também é esse rejeito, ele pode ser tratado para ser utilizado como material de construção. Então, aí vai depender do caso a caso. Especificamente da barragem do Fundão, eu não saberia te dizer qual é o método construtivo dela, com que material que ela foi construída, tá? Mas pode ser desses tipos aí que eu citei.
O senhor falou que fica armazenado uma espécie de lama, né?
É, porque no processo de tratamento de minérios é muito comum a gente utilizar água, né? O processo é um processo de... Alguns processos são de separação por gravidade, né? O minério moído, feito uma solução, né? Uma polpa. Essa polpa passa por diversos equipamentos para concentrar a parte que interessa, que é o minério, e retirar aquilo que não é econômico, que não é minério. E isso que não é minério, então vai ser gerado uma polpa, uma, vamos dizer assim, um fluxo com um percentual de sólidos elevado. Tá? E aí, para você reutilizar essa água, você precisa decantar esse material, e aí você utiliza as barragens.
Que tipo de dano pode causar para o meio ambiente essa lama sair dessa barragem, como a gente viu nesse acidente?
Realmente, o dano é dano de... como se fosse o dano de uma cheia excepcional. Claro que essa descarga tem muitos sólidos, né? O rejeito de minério de ferro, em geral, ele não é tóxico, reativo, né? Não sei qual é o caso lá, não oferece esse tipo de problema. O problema maior é o assoreamento do curso d'água, né? Porque você faz uma descarga de lama, e essa lama vai assentar ao longo do curso d'água que está na frente da barragem. Além da própria passagem da onda de cheia, né? Que provoca uma inundação e atinge aí as vilas, as habitações ou as benfeitorias.
Entendi. Então, para a pessoa que teve algum contato com essa lama, ela não precisa se preocupar com o risco de intoxicação?
Bom, aí isso aí tem que ser esclarecido pelo Samarco, né? Eu não conheço a barragem, não conheço o rejeito, então eu não posso falar sobre isso, né? Porque eu realmente estaria especulando. Mas, em geral, um rejeito de minério de ferro é um rejeito inerte.
Então tá certo, professor. Essas foram as minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que agora, gente, é a gente ter muita serenidade para conversar sobre esse assunto. É muito prematuro ficar estabelecendo causas, né? Isso vai ter que ser examinado com cuidado. São empresas sérias que estão envolvidas, né? Que tem gente competente a cargo dessas investigações. Então é dar tempo ao tempo para a gente poder chegar aos motivos que levaram a esse acidente.
Então tá certo, professor. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Por nada, um abraço.
Bom dia, tchau.
Bom, e algumas informações aqui, os bombeiros convocaram uma coletiva para as 14h30 na Arena Mariana para dar mais informações sobre a situação dos desabrigados e das buscas lá no local. O promotor, a promotoria do Ministério Público recebeu 1 ano e meio um relatório falando que a barragem estava em condições perfeitas, foi aquilo que a gente já tinha adiantado aqui com o relatório da FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Não havia indício nenhum de problemas. O promotor de Mariana está sobrevoando o local para identificar quaisquer informações, para poder reunir novas informações sobre esse caso. E o governador Fernando Pimentel acaba de reconhecer a situação de emergência lá na cidade de Mariana, o que vai facilitar a liberação de recursos para ajudar aí na questão dos resgates das vítimas, também na recuperação e reconstrução, né, do distrito de Bento Gonçalves. Agora, nós vamos falar sobre as doações que podem ser feitas para as pessoas que estão lá. A Prefeitura de Mariana disponibilizou uma conta no Banco do Brasil para que quem quiser fazer doações em dinheiro possa fazer. A agência é 2279-9, a conta corrente é 10.000-5, então é facinho. Agência 2279-9, conta corrente 10.000-5. Dígito 5. O CNPJ é 18-295-33-0014. Não conseguiu anotar? Entre em nosso Twitter, twitter.com/UFMGeducativa, que tem as informações. Aqui em BH, as doações a desabrigados de Mariana podem ser feitas na 7ª Companhia de Meio Ambiente da PM, que fica na Avenida Jequitinhonha, no bairro Saudade, número 700. A prioridade, neste momento, é água, material de higiene e material de limpeza. Cobertor e alimentos, a Defesa Civil lá de Mariana já nos informou que eles têm em quantidade suficiente, precisam mesmo de água.